A gente muda o jazz mais uma vez aqui nesse programa, agora para falar de um assunto muito sério. Eu já disse sobre um personagem que vai estar com a gente, né? Que bombou essa semana nas redes sociais, mas esse vídeo aqui também circulou e muito nas redes sociais. Mas eu acho que a gente tem que tratar com bastante seriedade, né? Tá na linha conosco a Marianne Damásio Fontoura. Ela é frentista e se você viu as redes sociais nos últimos dias, deve ter se deparado com um vídeo em que uma frentista sofre um assédio, alguém vem, passa a mão, né, é completamente errado, não preciso nem repetir isso aqui, e ela tem uma reação ali na hora que ela vai explicar um pouco pra gente do que aconteceu. Imagino que também o coração, né, Maria, deve estar confuso, os sentimentos, as emoções, você deve estar bastante abalada. Quero já agradecer por você estar aqui, dizer que aqui é um espaço seguro para você falar, para você contar, para você dizer como você está se sentindo. Obrigada por vir aqui com a gente. Bom dia.
Bom dia, obrigada.
Primeiro, vamos lá. Você consegue contar um pouquinho para a gente como foi aquele momento? Eu sei que voltar em episódios assim é muito difícil, às vezes machuca.
Pois é, eu tô bem abalada com tudo que aconteceu. Esse rapaz, ele frequentava o posto, eu trabalho há quase 3 anos nesse posto de combustível, e esse rapaz, ele frequenta, e todos os dias ele compra bala, e primeiro ele me entrega, e depois ele entrega pros meus colegas, né? E esse rapaz, todo dia ele perguntava qual é o dia que eu folgaria, e o dia que eu folgava, ele não comparecia ao posto. E eu tava... No domingo, pela manhã, eu estava no meu horário de intervalo, intervida, né? No meu celular, tomando meu café, como eu tinha costume de fazer todos os dias. E esse rapaz, ele chega no posto e vê que eu estou na loja de conveniência e ele entra, tá? E daí, primeiro, ele compra uns babalu e bota no meu lado ali. E depois ele vai atrás de mim e pede meu Facebook, mas na hora eu escutei, mas eu não dei bola no que ele tava falando, continuei no meu celular. Daí depois ele vem e bota a mão na minha parte íntima. Aonde no vídeo ali, só aparece ele do meu lado, e depois eu tento a atitude que eu tive, que na hora que eu quis me defender, né, eu sofri ali um assédio, mas foi só apenas para me defender mesmo.
É o sinal de 10h30, vou passar para o Gabriel também fazer a pergunta, Gabriel.
Maria, quando a gente olha as imagens, sem contextualização, a primeira vez que a gente olha as imagens, a primeira coisa que a gente pensa, indignados todos, é um louco, um tarado que te ataca, e a gente pensa sempre numa pessoa desconhecida, uma pessoa que está vindo de longe e que não te conhece, nunca esteve ali e pratica esse crime contra ti. Quando a gente te ouve o relato, a gente percebe que, infelizmente, é uma pessoa conhecida. É uma pessoa, um cliente, né? Eu queria te ouvir sobre isso, assim, porque muitas vezes a gente imagina que o assediador, o criminoso, o importunador sexual é uma pessoa lá de longe. E, às vezes, não, é uma pessoa que está no dia a dia ali do lado da vítima.
Ele é um rapaz que, ele ia todos os dias no meu serviço, né? Ele ia ali, falava com meus colegas, entregava bala e chiclete e era conhecido, né? E eu acho que a DP já tem as imagens que aparecem antes que vai confirmar o que eu falo, né? Porque ali no vídeo só aparece ele perto de mim e eu tendo a atitude para me defender. Mas a DP já tá já com as imagens de antes, né?
Eu imagino, e é difícil a gente julgar a reação de quem quer que seja, porque na hora não é algo que a gente consiga pensar. Para quem já sofreu assédio, para quem já sofreu um assalto, né, Maria? Só para dar de exemplo, assim, a gente não sabe como a gente vai agir. É uma coisa meio que instinto, é uma reação. Você estava já incomodada e machucada.
Na hora foi um instinto mesmo, eu fiquei com muita raiva, muito ódio. E foi onde eu tive essa atitude, mas eu digo aqui que eu não recomendo para as mulheres que tenham essa atitude, porque assim como assim não aconteceu nada comigo, poderia ele ter reagido, poderia ter voltado depois, ter feito algo pior comigo, né? Mas sim que elas denunciem, né? Que elas não fiquem caladas, que elas denunciem, não sinto medo, né, porque para isso parar, né, porque eu acho que as mulheres já não aguentam mais esse tipo de atitude, né, esse tipo de...
Maria,
assim como eu, acho que várias mulheres já aconteceu com elas o assédio e a gente já tá de saco cheio já com isso, já não aguenta mais, né.
É, eu queria pegar esse teu gancho, né, de as mulheres não aguentam mais, e daí quando uma mulher, depois de sofrer a violência, ainda tem coragem de expor o fato, de levar adiante, de colocar nas redes sociais, eu queria saber como é que foi o que tu recebeu de mensagem, de apoio nesses dias, depois de levar à toa nesse caso.
Sim, eu recebi bastante mensagens boas, mas também críticas, né, de algumas pessoas, dizendo que eu acho que a família afirmou que ele tinha problema psiquiátrico, né? Mas eu acho que isso não justifica, não é porque a pessoa tem um problema psiquiátrico que a pessoa tem que sair na rua, assim como foi comigo, poderia ser com uma criança, poderia ser com outra mulher que não tenha, né, não sabe se defender, se tenha medo e tal. Mas, eu recebi algumas críticas, mas muitas, muitas mensagens boas que confortaram meu coração de alguma forma.
E a gente também quer te dar um abraço, porque não é uma situação fácil, e não quer dizer, queridos ouvintes, que a gente está justificando e muito menos incentivando a violência. A própria Maria disse aqui, né, que ela não, na hora vem alguma coisa, a gente não sabe, e que não recomenda, porque a gente, não, daqui a pouco, é uma pessoa violenta também, que devolve a agressão, que poderia ter feito algo pior nesse sentido. Esse caso, assim como tudo na vida, né? Ele não é algo que a gente consiga analisar como preto no branco, né? É algo que tem camadas muito profundas. Você falou da saúde mental, você falou de importunação sexual, a importunação que já vinha de vários dias. Você está no seu ambiente de trabalho, se você não consegue ficar segura nem no seu ambiente de trabalho.
Não.
Olha o tanto de coisa que tem aí. E eu te pergunto, Maria, também, porque você falou saúde mental, mas a sua saúde mental também, eu imagino que você deve estar profundamente mexida com isso tudo que aconteceu.
Eu tô bem nervosa e bem conturbada com tudo isso, né? Até porque na hora eu postei o vídeo para alertar as mulheres do bairro aqui, né? Porque como ele é conhecido aqui no bairro, ele anda por tudo aí, eu quis alertar que eu não sabia que ia viralizar dessa tal maneira como tá, né? E no momento eu quis viralizar em cima do rapaz, e sim para alertar as mulheres, e sim que elas tenham coragem de denunciar e que isso pare de uma vez, né? Que a gente já não aguenta mais essa situação.
Você tem alguma outra medida, eu digo daqui por diante, porque você disse, né, é uma pessoa do bairro, tem alguma medida protetiva, algo que você tenha acionado?
Eu pedi medida protetiva, né, porque como ele é do bairro e já tá tudo lá com a delegacia, né, e eu pedi sim.
E como recado para as mulheres, Maria, você quer deixar, você falou aqui, né, que quer que mais mulheres possam, que ninguém passe por isso, e realmente é muito absurdo ter que enfrentar isso num ambiente de trabalho, num ambiente que é para ser seguro, como disse o Gabriel, na família, o abusador, o estuprador, a pessoa que violenta, muitas vezes, aliás, na maioria dos casos, não é um monstro que sai de uma rua escura como os filmes mostravam, é alguém que está bem perto. Que recado final você quer deixar para as mulheres, porque são muitas que estão ouvindo agora, a partir da tua experiência?
Sim, é que como pode acontecer no teu serviço, até dentro de casa, muitas mulheres passam por isso, e eu quero que elas se encorajem, que elas denunciem, que elas não fiquem caladas, conta para uma pessoa de confiança, gritem, mas por favor, não fiquem caladas, porque quanto mais a gente ficar calada, mais sim, eles vão para cima de nós e vão nos, né, nos deixar com medo. Então denuncie, reage, não dessa forma, mas sim alertar alguém por perto, mas que não fique calado, pelo amor de Deus. Que isso pare.
Marian, eu também queria te perguntar sobre se tu tem algum tipo de formação de defesa pessoal, se tu fez já alguma prática de defesa pessoal, porque tu teve uma reação muito rápida e conseguiu te defender de uma situação de violência que tu mesma está dizendo, né, que não é o indicado, sim, porque pode acabar gerando mais e mais violência, mas queria saber se tu tens alguma experiência de prática de defesa pessoal.
Não, eu nunca fiz nenhuma luta, nenhuma assim, aula, nada, foi apenas o instinto mesmo.
Marian, querida, obrigada por vir aqui trazer o teu depoimento pra gente. A gente já leu na reportagem também que o teu serviço, o teu trabalho, um dos proprietários do posto vai te dar todo o suporte, todo o apoio que tu precisar. Então a gente... Sim. Assim, do fundo do coração, deseja que você tenha esse suporte para seguir em frente, para seguir adiante.
É, porque tá sendo bem difícil, né, com tudo isso. Eu tô bem conturbada, bem nervosa, ansiosa, mas eu espero que isso passe logo, logo.
Vai passar. Deixa eu perguntar, que acho que a gente não perguntou quem é a Marian, né? Você tem quantos anos, trabalha com isso há quanto tempo, tem sonhos...
Meu nome é Mariana Damasio, tenho 22 anos, eu trabalho no posto de combustível na Lomba do Pinheiro há quase 3 anos e eu espero agora, eu sou casada também, eu espero que agora melhore do meu lado profissional e eu vou seguir no caminho da luta, né? Eu acho que pelo jeito que eu tenho bastante,
tem um futuro, gosto, claro que sim.
Tem um futuro,
claro que sim.
Eu vou seguir por esse lado daí.
Você pretende fazer, estudar, fazer algo a mais e tem algum sonho?
Sim, me tornar uma lutadora profissional.
Olha aí, Gabriel. Quem sabe o esporte vem na vida da Marian também como uma oportunidade. Esse timeline é ouvido por muita gente. Quem sabe vem aí alguém que possa desenvolver ainda mais. Habilidade a gente viu que tu tem, né?
Sim, eu já recebi um convite do Vale Ismail me convidando para treinar, né, e participar de um campeonato no Rio de Janeiro, agora em agosto.
Mas olha só, Maria, meu amor, obrigada, viu? De novo, um abraço em você. A gente não está aqui, quero deixar claro, incentivando a violência, não é sobre isso.
Eu também não.
Não queremos incentivar jamais, mas queremos ouvir também o lado de alguém que é vítima. E a culpa nunca é da vítima. Um beijo, fique bem, beijo. Sucesso no seu futuro aí.
Tá bom, obrigada.